Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Nossa convidada de hoje é jornalista, fez história na TV e está bombando no YouTube. Leda Nagli.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada a você.
Eu não sou uma boa entrevistada, fico sem graça, assim, toda atrapalhada.
É verdade.
Mas tudo bem.
Mas me conta, e como é que você se sente tão confortável entrevistando?
Não sei.
E quando muda o lado?
Quando muda o lado, muda tudo pra mim.
É mesmo?
Eu sou muito mais feliz, com certeza, entrevistando. Fico sem graça, sabe, entrevistada.
Mas as pessoas têm curiosidade de saber sua história.
Pois é. Eu não tenho problema em falar, não. Eu falo até demais, sabe?
Sei.
Eu tenho, assim, uma certa, sei lá, sem graceza.
Entendi. Você fica preocupada com o look, às vezes,
fico
o lenço.
Fico preocupada com tudo. Eu falo, já usei essa roupa em alguma entrevista. Como é que vai ser? Sabe? Tudo me mobiliza. E na hora de entrevistar, nada me mobiliza. A não ser entrevistado.
Olha só, interessante.
Muito doido.
Você sempre quis ser jornalista, você... Como é que foi sua infância, assim? Você fala sobre a sua mãe em algumas entrevistas, mas...
Eu sempre quis ser jornalista. Meu pai era muito rígido, era um homem árabe do interior, filho de árabes, primeira geração no Brasil, no interior de Minas Gerais, e ele achava que jornalista não era uma boa coisa para uma mulher.
Olha,
ele achava bom mesmo, era uma mulher cheia de pulseira, aquelas pulseiras de ouro que os árabes usavam antigamente, fazendo quibe e pronto, entendeu? E dona de casa. E eu não tenho a menor vocação nem pra cozinha, pra pulseira eu tenho, eu adoro. Mas eu não queria ser jornalista, ser dona de casa, eu queria ser jornalista desde sempre. E aí eu fiz um acordo com ele, se eu estudasse, na minha época, era científico ou clássico ou curso normal.
Sim.
E ele queria que eu fosse professor, eu estudei o normal com a promessa dele, cumprida, de que depois eu podia fazer vestibular para jornalismo.
Olha só.
E aí eu fiz e fui ser jornalista e tô aí até hoje.
Então, quer dizer,
e lá se vão 48 anos, tá bom pra você?
Mas tinha então um quê de machismo aí, né? Na sua história.
Coitado. Ele era um homem árabe, né?
Conheço.
Muito.
Conheço.
Conhece, né?
Sim.
Era um homem árabe do interior de Minas, muito apegado a essas... as tradições, né? E isso a gente está falando de 48 anos atrás, 50 anos atrás, na verdade, porque eu fiz faculdade e já tenho 48 de profissão. Então, mais 3 de faculdade, a gente está falando de 51 anos atrás. É outro século, né? Então é outra perspectiva. Depois ele ficou orgulhoso de mim, contava pra todo mundo que eu era jornalista.
Quando você foi pra Globo, como é que foi? Virou uma chave? Ele falou, minha filha tá na Globo,
não,
agora
assim,
tá tudo certo.
Eu fui pro Rio pra ser jornalista. Eu queria ir pro Jornal do Brasil, que eu achava o Jornal do Brasil o máximo, porque tinha Carlos Drummond de Andrade, tinha... As mulheres eram muito interessantes. Marina Colasanti editava o Caderno B. Marina Colasanti era um expoente do feminismo, assim, sabe? Então eu achava tudo lindo, eu queria ir pro JB. Ganhei um concurso do JB de estagiários. O meu pai não me deixou ficar, eu fiz o estágio, ia ser contratada. Ele falou, só depois dos 21, eu tinha 19, voltei para Juiz de Fora, de onde eu nasci, de onde eu venho. E terminei a faculdade federal de Juiz de Fora e aí voltei para o Rio. Aí o JB já não tinha vaga, eu fui para um jornal chamado O Jornal, que era dos Diários Associados, depois fui para o Globo. E depois me fizeram uma proposta, quando eu estava no Globo, para eu vir para São Paulo para trabalhar na Editora Abril, na revista Capricho, que na época era uma revista dirigida...
Amava.
A classe, mais a classe C, assim,
brava.
Tinha fotonovela e tal. Não era Capricho Teen de hoje,
não era,
entendeu?
Teen.
Não. Aí eu vim ser editora de texto da revista Capricho, mas eu não entendi São Paulo, sabe? Não deu certo. Eu queria o Rio, eu queria as dunas de Ipanema, sabe? Eu queria aquele rio ali. E mineira queria o mar, né? Então, eu fiquei 45 dias aqui e não fiquei feliz. Aí, um fim de semana que eu fui passar no Rio, me disseram, olha, eu falei, eu preciso voltar. Mas eu não podia voltar pro Globo, eu tinha que ficar 3 meses fora pra poder ser recontratada, entendeu? E aí me falaram, ó, tem vaga na TV Globo. Eu falei, vaga de quê? Mas eu não sei fazer televisão. Não, vaga de editora, você vai escrever pra Márcia Mendes ler. O que você acha? Eu falei, acho legal, fui. Fui e me apaixonei perdidamente.
Virei
a melhor
anos.
Amiga da Márcia. Adorei escrever texto, aí me perguntaram por que eu não entrevistava as pessoas. Eu comecei a entrevistar, virei entrevistadora do Hoje de Sábado e fiz toda uma carreira em televisão. 13 anos na Globo, 21 anos na TV Brasil, uma passagem pelo SBT e fiquei na televisão, nunca mais saí. É só sair quando terminou meu contrato com a TV Brasil e a TV Brasil não renovou. E aí eu fui pro YouTube. E essa é a história.
Não, e no final das contas, você teve aí um sucesso talvez inesperado no YouTube, né? Você imaginaria que você...
Tudo inesperado. Eu não pensei que eu fosse virar apresentadora de televisão, jamais. Porque eu sempre tive um problema com peso, sempre estou acima do peso. E sempre é um problema isso. Eu nunca consigo resolver, também não me empenho muito, entendeu? Mas eu fugia totalmente ao padrão. Eu era jornalista, não era apresentadora de televisão. Eu usava um óculos fundo de garrafa, que a Márcia Mendes se encarregou de tomar e me fazer colocar lente de contato. A Márcia foi uma apresentadora brilhante e foi a pessoa decisiva, assim, para eu me tornar apresentadora, entendeu? E ela morreu muito jovem. E eu acabei indo fazer várias coisas que ela talvez fizesse, mas ainda fizesse ao longo da carreira dela, entendeu? Mas ela me incentivou muito, ela roubava o chocolate da minha bolsa, daí eu emagreci. Tudo ela teve a mão dela. E teve a mão da Alice Maria, que era minha chefe, que era Bárbara e que, como chefe, né? Ela é Bárbara, mas ela era Bárbara como chefe. E me incentivou muito e eu acabei gostando da brincadeira, entendeu? Mas foi por acaso. E também foi por acaso o YouTube. Acaba o contrato, eles não renovam, eu fico furiosa porque eles não renovaram e não me disseram antes. Disseram assim uma semana antes e a gente tinha negociado, estava tudo certo que o contrato seria renovado, entendeu? Eles tinham todo o direito de renovar. O que não tinham direito era de fazer as reuniões pré-renovação e mudar de ideia uma semana antes do final, entendeu?
Mas eu assisti uma entrevista sua onde você fala que essa pessoa que canetou sua saída possivelmente fez isso também para ganhar aí algum glamour, né? Dentro da carreira.
Porque ele não tinha nenhum, entendeu?
Exato.
Cadê essa pessoa?
Exato.
Não tá no mercado.
Nem vale mencionar, porque...
não menciono. Exato. Aprendi isso com a Alice Maria. Quando você não gosta de uma pessoa, não diga o nome, nem diga o nome dela.
Gostei.
E aí, o meu filho falou, acho que ele achou que eu ia pirar, né, claro, trabalhando a vida inteira sem parar. Ele falou, por que você não faz mais um canal no YouTube? Eu falei, porque eu nem sei o que é YouTube, entendeu? Só por isso.
Quantos anos você tinha quando você fez o canal?
60 e... Eu tenho 70 anos. O canal é de 2017, 2018, 2019, 2021. Eu tinha 67 anos.
Ah, não. Maravilhoso.
Eu ia fazer... Não, eu tinha feito 67 anos.
Leda, é interessante ver que você, né, recomeçou sua carreira, uma nova fase da sua carreira, com 66 anos, né, praticamente, e deu muito certo.
É incrível, né?
É, mas é uma inspiração isso para as pessoas. Porque eu tenho umas amigas que têm 35 anos e falam, ah, eu tô em depressão porque eu acho que eu não conquistei nada da minha vida ainda. O que você pode
35?
Dizer? Ouço o tempo inteiro.
Meu Deus, aos 35 você tá começando a sua
história.
Não
conquistei nada na minha vida com 35.
Pode acreditar. Com 35, olha, eu tive filho com 32, eu tinha um filho de 3 anos. Fazia o jornal Hoje.
Mas estava muito bem na carreira, né? Muito bem, obrigada.
Estava bem, mas estava... Porque eu estava trabalhando desde... O dia que eu entrei na faculdade, já comecei a fazer estágio no jornal. Entende? Eu sempre gostei. Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu sou isso. Eu gosto disso.
Você fala numa entrevista também que você começou a trabalhar, depois que você teve o Duda, que você começou a trabalhar 45 dias depois. Eu me identifiquei muito, porque eu também, eu dei a luz e voltei ao trabalho. E como é que foi nessa época? Você sofreu algum tipo de preconceito? As pessoas te olhavam torto, te julgavam? Como
não.
Era?
Você sabe que se julgavam, eu nunca notei. Eu nunca prestei muita atenção nas pessoas, assim, no que elas diziam. Talvez eu preste mais atenção hoje, porque as redes sociais hoje me picham muito. E então, às vezes eu presto atenção, mas também já diminuí. Já eu tive uma fase que eu não prestava nenhuma atenção, depois eu passei a prestar atenção e agora eu já não presto tanto, entendeu? Eu vou resolvendo isso na minha vida. Olha, eu voltei a trabalhar porque o jornal Ouro, olha o argumento. Eu amamentei o Duda até 11 meses e meio.
Olha...
A TV Globo também foi generosa comigo. Eu morava muito perto, não era um trânsito absurdo. Tudo era diferente, né? A gente está falando de
35 anos atrás.
O Duda está com 38. Eu amamentava, ia para a TV, fazia o programa, voltava em casa, amamentava e voltava para a reunião, para as reuniões de pauta e tudo, entende? Eu ia e vinha e tal.
Uhum.
E com isso, dava tudo certo. Mas fazia tudo, fazia as entrevistas sábado, fazia, voltei com tudo, entendeu? Voltava, amamentava, voltava a fazer entrevista do sábado, voltava pra casa. E dava certo. Depois eu cobri o Rock in Rio de 85, o primeiro Rock in Rio. Foi a primeira vez, assim, que eu separei muito do Duda, sabe? Fiquei um dia inteiro, assim, sem vê-lo. Mas ele já não tava mais mamando no peito. Já tinha 2 anos, então já comia comidinhas e tal. Então foi mais fácil. Mas nunca ninguém me criticou por isso. E eu voltei porque eu hoje ia passar no Rio Grande do Sul. E aí a Alice falou, não, você é a marca do jornal, você tem que estar no ar e tal. Aí eu voltei.
Porque em outra entrevista sua, você conta também sobre algumas palestras que você fazia. E teve uma específica que eu fiquei bem impressionada, que você começou no Recife, né? Foi descendo pelo Brasil e depois...
Até Gramado e Canela.
Exato. E que você levava ele com você, levava. Ele todo meio fantasiadinho.
Ele levava uma bolsa desse tamanho, cheia de tralha. Uma bolsa dentro do avião, assim, uma minha bagagem de mão consistia em caderno para colorir, jogo da memória, bonequinho do He-Man, dos Thundercats, porque a gente fazia voos longos, entendeu? E ele tinha que ficar distraído, né? Ele tinha que ficar distraído no hotel quando eu ia fazer a palestra, tinha que ficar distraído no avião, tinha que ficar distraído quando a gente saía pra passear. Então eu levava um arsenal, assim, de coisa pra ele brincar.
Mas não tinha babá? Como é que você
eu
fazia?
Tinha. Eu tinha uma babá cozinheira, assim. Ela era a empregada da casa.
Fazia tudo.
Tá? Hoje em dia não se fala mais isso, né? Se fala funcionária e tal, mas...
Colaboradora
e tal. Vocês falem como vocês quiserem. Era ela queridíssima nossa, queridíssima do Duda. Ficou com a gente, até morrer. Mas eu acho que ela ficou 17 anos.
Nossa.
Porque ela foi pouco antes do Duda nascer. E quando ela morreu, o Duda tava com 17 anos.
Olha só.
E aí ela no início não era babá, porque não existia o Duda. Aí o Duda nasceu, ela virou babá um pouco, quando eu não estava. E é tudo um esquema muito, muito simples também. A minha vida sempre foi muito simples nessa, com esses esquemas, entendeu? Eu nunca tive altos esquemas e tal. E depois ela viajava com a gente, que ela gostava também. E era uma boa chance dela ir aos lugares, porque éramos nós três, né? Então, onde eu ia, ele ia, ela ia. Então, era divertido pra ela também. E a gente se divertia. A gente foi do Recife, Olinda e Recife. Depois Salvador, depois Rio Grande do Sul, Porto Alegre, depois Gramado e Canela. Tudo numa tacada só. Foi muito bom, foi muito divertido. Sempre foi divertido.
E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Team Black é o melhor plano do Brasil. Para começar, você pode aproveitar essa oferta incrível. Moto G100 5G por apenas R$ 1.799 em até 21 vezes sem juros no Team Black Família 100 GB. E no Team Black é assim, veja só quantos benefícios. Você tem liberdade para escolher a sua assinatura HBO Max ou YouTube Premium para assistir filmes e vídeos. É muita internet que acumula para o mês seguinte e ainda tem um atendimento VIP com o Team Concierge. Pense bem, um smartphone de última geração com condições super especiais, muita internet e o melhor conteúdo. Não perca mais seu tempo. Traga seu número para o Team Black. Saiba mais em team.com.br. Team, imagine as possibilidades. Mas você sempre se divertiu, assim, na sua carreira? Você sempre foi entusiasta, assim, por conhecer pessoas, por conversar com pessoas? Você sempre teve essa paixão?
Sempre gostei. Eu sempre gostei de conversar, de ouvir história. Eu converso em qualquer lugar. O Duda diz que eu falo com qualquer pessoa, em qualquer situação. Ele fica horrorizado. Eu escuto a história do motorista do Uber. Entende? Não adianta.
Eu tenho muita curiosidade também, eu te entendo. E em uma entrevista você fala que você tem muito prestígio, mas que você teve poucos recursos financeiros no decorrer da sua vida.
Pouco dinheiro.
Agora eu te pergunto, você acha que o jornalista é uma profissão, uma figura aí que é pouco valorizada na sociedade?
Não, eu acho que melhorou muito. Acho que foi muito, hoje em dia é muito valorizado. Eu acho que eu não dei muita sorte. Eu não sou uma pessoa boa nisso. Entendeu? Tem gente que é muito bom nisso. Que tudo que toca vira ouro. Tem um jeito de ser que não é o meu jeito, entendeu? Eu sou meio atrapalhada nisso. Mas toco a minha vida, assim, sem grandes problemas também, entendeu? Mas nunca ganhei muito dinheiro. Então, às vezes, as pessoas falam agora na CPI, né? Quebrar sigilo bancário. Falam assim, meu Deus, se quebrarem o meu, eles vão ficar tão decepcionados.
Você fala sobre essa história das redes sociais, das pessoas, né, te crucificarem de alguma maneira. Mas eu acho que, por outro lado, eu vejo pelos meus haters, né? Quando eles me xingam, eles falam, ah, você é feia, chata. candidato. Pra você, eu não vejo isso. Eu vejo os seus haters muito mais associados a partidos políticos.
É, me chamam de jornalista bolsonarista.
Não, mas então, mas acho que não é tão ruim, Leda. Acho que assim, terra de ninguém, anarquia não tem o que fazer.
Eu acho que é equivocado, porque é injusto a classificação. Na verdade, eu não sou jornalista bolsonarista. Eu apenas entrevisto as pessoas. E dei a sorte de entrevistar o Bolsonaro quando ele era candidato. E depois, quando ele foi eleito presidente. Por quê? Porque eu entrevistei o Amoedo, o Álvaro Dias, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, os candidatos que me deram entrevista, porque um canal do YouTube, que não tinha nessa época nem 1 milhão de assinantes e tal, de assinantes mesmo.
Sim, sim.
As pessoas, nem todo mundo te prestigia, entendeu?
É claro,
sei bem. É diferente da televisão, que você chama e todo mundo sai correndo pra ir, entendeu?
Claro.
Então o canal eu tava construindo, hoje em dia eu não tenho problema nenhum. Praticamente, tirando as pessoas muito radicais de esquerda, que ainda não aceitaram o convite, essas pessoas não foram, mas a grande maioria já foi, sem problema. Porque aí você vai subindo no patamar dos inscritos no canal, entendeu? Mas naquela época eu tinha poucos inscritos, então eu convidei os candidatos todos, e os que aceitaram foram esses.
E que é a sua entrevista com maior visualização até hoje, né? Primeiro o Bolsonaro, depois
primeiro
o Danilo
Bolsonaro,
Gentili.
Depois acho que o Bolsonaro de novo. Depois aí eu fui, convidei. O Bolsonaro foi na minha casa no Rio, eu fazia só no Rio nessa época. Ele foi com o Eduardo, filho dele. Eu nem sabia que ele era deputado. Eu achei ele tão bonito. Eu falei pra ele, nossa, é modelo. Ele falou, não, sou deputado federal. Eu sempre fui fora da casinha na política, entendeu? E eu não conhecia o Bolsonaro, embora ele fosse um deputado do Rio de Janeiro há 20, não sei quantos anos. Eu nunca tinha visto essa pessoa na vida. Aí vi no dia que ele foi à minha casa. Eu convidei pelo telefone, né? Falei com o assessor dele, consegui um telefone de um assessor dele, aí consegui que ele fosse. Ele foi também só com esse assessor e o filho, sem nenhum aparato. Ele era candidato, então entrevistei. Depois, esse menino bonito, que era deputado federal, me deu entrevista já em São Paulo, já como deputado federal, porque o Bolsonaro ainda brincou. Eu perguntei ele, que é o Pitbull, porque tinha a história de que ele tinha um filho Pitbull, né? Aí, quando eu perguntei, ele falou, não, esse aí é uma moça, o Pitbull é o Carlos. Você precisa conhecer o Carlos, ele sim é um pitbull. Corta, o Bolsonaro é eleito e tal, tem a facada, a história sim, da facada, sim. O Carlos ficou com ele todo o tempo no hospital e tal. E um dia eu encasquetei de convidar o Carlos. E como eu não tinha produtora, e até hoje tem 1 mês mais ou menos, que a gente contratou uma pessoa, e eu tô tendo uma produtora, eu não tinha até então. Até o mês passado.
Nossa, Leda.
Então eu mesmo telefonava para as pessoas. Então eu ia pro Twitter, escrevi pro Carlos no Twitter. Você não quer me dar uma entrevista? Aí as pessoas do Twitter, os seguidores dele, deram força. E chamou a atenção dele. Muita gente deu força. Então fez um volume importante. Aí eu liguei pro mesmo assessor que eu tinha ligado pro quando o pai era candidato. E falei, será que o Carlos não me dava uma entrevista? Ele disse, o Carlos detesta jornalista. Eu falei, mas deixa eu falar com ele, me dá o telefone dele. Ele, não, eu vou mandar ele te ligar. Eu falei, tá bom. Aí ele me ligou, eu falei, me dá uma entrevista e tal, eu sou legal. Ele falou, mas eu não gosto de jornalista, a senhora me desculpe, eu não gosto de jornalista. Fala muito senhora, eu me senti uma velhinha, que sabe, cacarecada, tantas vezes ele me chamou de senhora. Aí eu falei, não dá pra você me chamar um pouquinho menos de senhora e vir aqui a gente conversar direitinho, eu juro que eu sou legal e tal. Aí ele, chegou um dia, ele ligou e falou, eu vou. Se pudesse ir 1 da tarde, porque eu não posso faltar na Câmara, porque senão todo mundo tomando conta de mim, dos meus horários. Falei, tudo bem. Aí ele foi e a gente fez a entrevista. E a entrevista foi muito emocionante, assim, porque ele se emocionou contando a história da facada, o tempo, o susto que ele levou, etc, etc. E isso viralizou e como ninguém tinha feito a entrevista, os jornalistas usaram em vários perfis. A foto dele na minha casa é a foto que mais circula quando se fala dele.
Olha.
Porque é a foto um print da TV, entendeu? Mas eu nunca tinha visto o Carlos antes e nunca o vi depois.
E as pessoas continuam enchendo o saco.
Continuam enchendo o saco. Eu não tenho o telefone do Bolsonaro. Tem gente que escreve pra mim dizendo assim, liga pro Bolsonaro e fala isso, isso, isso. Mas eu nem tenho telefone. Eu consegui a entrevista enquanto ele era presidente lá em Brasília com o Fábio Weingarten, que era o diretor da SECOM. Escrevi pra ele e ele me colocou. Fui a Brasília e entrevistei o Bolsonaro. Também fui a Brasília fazer uma palestra num congresso. Entrevistas num congresso médico. E aí, liguei pro Fábio e consegui adequar e fazer a entrevista lá. Aliás, tô precisando entrevistar de novo, porque agora já tem um tempão que ele é presidente, né? Já dá pra fazer uma outra entrevista, mas ainda não consegui. Até já marquei uma vez, consegui marcar, mas aí deu uma dessas rebordosas que dá nesse governo, né? Sai um ministro, aconteceu uma catástrofe qualquer no dia que a entrevista caiu. Mas eu vou tentar de novo. Mas eu tento muito assim, pelo Instagram, pelo Twitter, eu escrevo para as pessoas e... Sabe?
E quem que é uma mulher que você admira, que você entrevistou no decorrer aí da sua vasta carreira? Alguma mulher que você... Porque a gente sempre fecha as nossas entrevistas com três perguntas, que é um livro, um filme e uma mulher que você admira.
Caramba, não pensei em nada de filme.
Não, mas me conta então de uma mulher que você teve aí o privilégio de entrevistar, ou na Globo, ou no seu canal, que foi uma mulher que te impressionou, e por quê? Pra gente também poder degustar aí desse personagem.
Olha, várias mulheres. Eu gosto muito de entrevistar as mulheres. A Suzana Vieira, eu adoro entrevistar, porque a Suzana gosta de falar, porque ela é sincera, porque o barato de entrevistar uma pessoa é ela gostar de falar, entende? Ela ser sincera com você, isso é decisivo. Não ser aquele tipo fazendo uma pose, sabe?
Claro,
a Suzana
claro.
É assim, espontânea. Glória Menezes é uma pessoa que...
Tadinha,
ela hoje deve estar arrasada. Era uma pessoa incrível para você entrevistar. Eu hoje revi, eu fui procurar para ver se eu achava uma foto minha com ela e o Tarcísio, porque eu tenho. Eu não achei, mas eu achei uma entrevista dela, para mim, no Jornal Hoje, falando sobre o Tarcísio. Fiquei muito comovida vendo. Recentemente eu entrevistei a Gabriela Mansur, que é uma promotora aqui de São Paulo,
Sim.
muito legal. A Nelly da Pinhoma, uma mulher que eu tenho uma adoração, adoro entrevistar. Porque é uma pessoa incrível, porque é
Quem
de uma
é,
sensibilidade, escritora, é membro da Academia Brasileira de Letras. E uma pessoa encantadora. Nelly da Pinhon é, assim, decisiva como uma mulher que você... Que te dá prazer de entrevistar.
Vou pesquisar.
Sabe, o prazer dela falar, vale a pena. O prazer de ouvir a Nelly, a gente cresce, sabe, como pessoa. A gente melhora. Sabe como?
Claro.
Você melhora só de entrevistá-la.
Claro,
você
claro,
já
claro.
Pega uma carona no brilhantismo dela, sabe? Ela é incrível. Eu gosto muito, mas eu gosto de entrevistar todo mundo. Eu sou horrorosa. Eu adoro.
Leda, um livro, vai. Eu sei que você não pensou, mas
livro,
conta aqui pra quem
pensei.
Tá te assistindo, te ouvindo.
Um livro, eu vou falar de uma obra.
Tá.
Eu acho que todo mundo devia ler Graciliano Ramos, por exemplo, entendeu? E em matéria de livro, por exemplo, eu gosto de poesias, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, gosto de Mário Quintana, gosto da Lia Luft. Nossa, como eu gosto da Lia Luft. Eu acho que qualquer livro da Lia Luft vale a pena você ler. E
um filme,
vale
Leda, que você assistiu há pouco tempo, pelo menos, ou algum filme que marcou sua vida e que você...
Um filme que eu assisti há pouco tempo,
ou então
Deus.
Algum que você tem uma relação especial com esse livro, que a gente possa assistir também.
Eu gosto de filme bem bobinho.
Pode ser.
Tá? De comédia, de filme romântico. Eu sou uma pessoa bem assim, bobinha.
Não, você não é bobinha,
Como
mas...
é que chama aquele filme que Lady Gaga fez
adoro,
do Oscar?
Maravilhoso, sim. Star is Born, uma estrela nasce...
Nasce uma estrela?
Sim. Ah, eu amei também. Mas
esse
é um roteiro adaptado, né? Um filme antigo esse. Não, mas
muito
eu amei.
Muito bom, muito bom.
Lindo também.
Eu gosto muito de série. Atualmente, eu não tenho visto quase filme nenhum.
Qual que é a última série que
a
você
última
assistiu
série que
você gostou?
Eu vi foi uma série francesa de uns agentes de viagem. São uma família agentes de viagem. Vi agora, terminei ontem. É muito bom. Primeiro que são quatro rapazes lindos. O mais novo é um garoto, tem 16 anos, mas vai ficar bonito. O mais velho, os dois mais velhos são lindos. Eles trabalham junto. A mãe, o pai, os quatro filhos. E tem uma avó de 80 e tantos anos, maravilhosa, que já casou duas vezes, já ficou viúva duas vezes e estava procurando um namorado e achou na série.
Adorei.
Então é uma família trabalhando como agente imobiliário.
Adorei.
Vendendo apartamento, trabalhando junto, mas é toda uma vivência familiar, uma troca, tudo é conjunto, muito legal. Acabei de assistir, chama A Agência, seria
muito
em português,
bem.
Lajão.
Leda, eu queria poder ficar aqui a tarde inteira conversando
imagina,
com você.
Imagina,
obrigada por
querida.
Ter
obrigada
nos dado aí a honra
pelo
da sua presença.
Muito obrigada
uma
pelo
convite. Uma inspiração
muito
grande para nós, mulheres.
Foi muito bom conversar com você.
Prazer foi todo meu. E não se esqueça que a entrevista completa com a Leda Nagli fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.